Bom dia, pessoal. Todo mundo está escutando? Oi? Mais perto? Tá bom assim agora? Meu nome é Lucas Dávila, eu trabalho na Portables Tecnologia. Eu vou estar falando para vocês sobre um caso com software do portal de software público brasileiro. Como que a gente fez para implantar esse software em clientes reais e monetizar isso? Aquele é meu Twitter. Eu estou falando em nome da Portables. Pode. Então, o roteiro dessa apresentação vai ser curto. Primeiro eu vou falar sobre o modelo de negócio, como que a gente teve a ideia do modelo de negócio, que é software público como serviço. Depois, como que a gente validou esse modelo de negócio para ver se ele era rentável, né? Nosso ambiente de trabalho, como a gente trabalha, o ambiente de desenvolvimento, comercial e tal. E também o ambiente de produção, como que a gente fornece esse serviço para os nossos clientes. Pode ir. Há 2 anos atrás, os sócios iniciais da Portables, eles não tinham um modelo de negócio em mente, eles estavam pensando, bem, a gente precisa de um modelo de negócio, nós queremos trabalhar com prefeituras, mas a gente não sabe qual é o nosso modelo de negócio. Nós não temos software, nós não temos nada. E aí, pode ir. Tinha uma peculiaridade na nossa região, que é em Santa Catarina, que naquele momento o governo do estado estava deixando de fornecer suporte para um software de educação, que todas as prefeituras usavam, a maioria das prefeituras usavam. Então, estava surgindo ali uma oportunidade prestar serviço nessa área de educação para as prefeituras que usavam o software do governo do estado, que estava sendo descontinuado. E aí a gente já acompanhava o portal de software público e a gente sabia que lá tinha o Educar. Então a gente só uniu a necessidade, a solução, bem, a gente pode fornecer esse software no modelo software como serviço, né? Por isso que eu botei ali Cloud Computing. Então a gente uniu a necessidade e a solução e foi de onde surgiu a ideia do modelo de negócio. A gente pode hospedar o software na nossa estrutura e cobrar pelo uso e pelo suporte, por exemplo, né? Pode passar. Então aí foi daí que nasceu a ideia, software público como serviço. A gente pode usar um software lá do portal e vender o serviço, né? Não o software, porque o software é público. Pode passar. Então a gente pensou, bem, isso é um modelo de negócio legal, mas será que funciona? Será que a gente vai conseguir ganhar dinheiro com isso? Né? Porque uma empresa precisa ganhar dinheiro, né? Precisa ser rentável, senão seria uma ONG. Então aí veio a ideia de validar, né? A gente precisa validar. Como que a gente valida? Precisa de clientes pilotos, né? Então, foi de onde começou a nossa... Foi aí de fato que a gente começou a buscar os clientes. Então, a gente já sabia que alguns clientes estavam sem software de educação, a gente tinha o Educar, e a gente foi atrás desses clientes e iniciamos processos de licitação ou de pregão para implantar o Educar. Que é um, né? Pode... mas na validação nós tivemos uma série de desafios para nós e para os nossos clientes, que era a mudança de paradigma, porque até então a gente via software livre como algo de graça e que não tem suporte de ninguém e pode ser uma coisa boa ou não, né? Então a gente teve que quebrar esse paradigma, que software livre pode ser bom sim e pode ser rentável também para uma empresa, não é porque é livre que você não vai ganhar dinheiro. Que até era um problema, porque muita gente acha que software, que freeware é de graça, mas não é isso, ele é livre, não é de graça. Nós também tínhamos inexperiência com educar e com o negócio de educação, então foi um fator que pesou bastante. O software tinha uma série de bugs, que foram corrigidos posteriormente. Nós também não tínhamos experiência com cloud computing, que era o modelo de negócio que nós estávamos usando. E outro desafio foi adaptar o software às necessidades do nosso cliente, porque o software que existia no portal, ele atendia algumas das necessidades dos clientes. Mas como eles já usavam o software antes, então eles tinham mais necessidades. Nós, com a falta de experiência em educar, customizar foi um desafio. Né? Pode ir. Então, a gente validou, é possível ganhar dinheiro com software público. 2 anos e 7 meses depois, nós já fizemos uma série de adaptações. Elas são realizadas constantemente, os clientes estão sempre pedindo adaptações. Corrigimos muitos bugs que tinha no software. Hoje a gente tem o Educar em uso por 13 cidades, 13 prefeituras. Todos eles nesse modelo de software como serviço, rodando na nossa infraestrutura. E os nossos clientes são satisfeitos e a gente tem um acompanhamento com eles sempre, perguntando se tem algum problema, se não estamos satisfeitos. Eles sempre elogiam o nosso atendimento e o software também. Pode ir. Então, funciona. Software público como serviço funciona. Você pode... Tem esses desafios que eu comentei, né? Se você não conhece o software, você vai precisar aprender, talvez você vai precisar corrigir algum bug. Mas funciona, você pode... Isso é rentável, funciona. Passados aqueles primeiros desafios, agora nós temos novos desafios. Seria o engajamento com a comunidade. Muitas das coisas que a gente corrigiu e que a gente implementou, a gente ainda não devolveu para a comunidade. E essa é uma premissa de software livre, né? Tudo que tu melhora ou de alguma forma tu tem que liberar. Então, a gente está buscando isso. Algumas coisas não foram liberadas porque quando foram feitas o código ficou feio. Então, a gente não optou por não liberar. Agora a gente está refatorando e vai liberar uma série de coisas. A gente também quer expandir o número de clientes, porque a gente validou o modelo de negócio, ele é viável, então a gente quer expandir em larga escala. Com isso, a gente vai ter que expandir a empresa. E para expandir o número de clientes, expandir a empresa, nós estamos procurando fazer parceiros para que eles possam vender o nosso serviço, revender, no caso. E nós também temos novos produtos, porque com a implantação de Educar, a gente acabou vendo a necessidade do cliente por outras áreas que não existem software ou que, de alguma forma, não são bem atendidas. Por exemplo, alguns clientes querem, como educar no software de educação, alguns clientes querem que os pais dos alunos possam acessar a nota, por exemplo. E Educar não tem isso hoje. Então, essa é uma nova oportunidade, um produto que pode ser criado. Sobre o modelo de negócio que eu tinha para falar, é isso, né? É breve mesmo. E eu vou falar um pouco sobre como que a gente trabalha, como que a gente se organiza para prestar o nosso serviço para os clientes. Pode ir. A nossa equipe de desenvolvimento... Eu considero o suporte comercial como ambiente de desenvolvimento. Nossas equipes de desenvolvimento, elas trabalham parte local e parte remota. Tem pessoas trabalhando no escritório da empresa e pessoas trabalhando de casa. A gente meio que mescla isso. E não tem problema nenhum. Porque cada um sabe o que tem que fazer, faz, comita e... Show de bola. Nosso suporte é local, no escritório, porque a gente até pensou em fazer home office para o suporte, mas ficaria mais complicado, porque o suporte ele não pode ser flexível, ele tem que ser das 8 horas até as 18. Então, home office não fecharia para suporte. E o comercial nosso hoje é remoto. Muitas das oportunidades que a gente recebe são por e-mail, por telefone, então para o cliente tanto faz se a gente está no escritório ou não. Pode ir. E a gente tenta fazer que o nosso ambiente de trabalho seja colaborativo, onde qualquer pessoa pode dar opinião em qualquer coisa, de qualquer área da empresa. A gente não é bem definido, essa área comercial, só pode dar opinião quem é do comercial. Não, alguém lá do suporte pode dar uma opinião em qualquer área da empresa. E nós estamos divididos daquela forma que eu falei, né? Comercial, desenvolvimento, suporte. Pode ir. Para que a gente consiga fazer esse ambiente colaborativo, a gente usa uma série de ferramentas também. Uma delas é o GitHub. É como se a gente tivesse uma comunidade interna, onde a gente consegue criar issues, comentar, em repositórios privados, né? E também revisar código. A gente também tem um wiki que o GitHub disponibiliza, e a gente vai levar esse modelo para a comunidade do Ieducar também, porque hoje o GitHub é pouco usado. Tem um repositório do Ieducar, mas é pouco usado. E a gente usa Git, que é o repositório, né, do GitHub, para fazer deploy também. A gente faz push com o Git. Pode passar. Outra ferramenta que a gente usa no nosso ambiente de trabalho é o Google Docs. A gente não usa nenhuma ferramenta desktop, é tudo no Google Docs. Para lista de tarefas, a gente não tem um software tipo Project para fazer planejamento de projetos. A gente simplesmente pega o nome das issues e põe numa listinha de tarefas do Google Docs. Então a gente sabe o que tem que fazer e faz naquela prioridade. Quando a gente precisa também fazer alguma licitação de requisitos, a gente usa o Google Docs também. E a nossa comunicação, ela é feita por e-mail, Gitalk, Skype e Google Hangouts, quando a gente precisa ver a cara de alguém, por exemplo. Às vezes só falando é chato. E o nosso ambiente de trabalho, né, é o Ubuntu e o Gedit. Nossa ideia é o Gedit. E aí aqui, sobre o processo de desenvolvimento em si, né, como que a gente trabalha a parte da customização, da correção e da liberação disso para os nossos clientes, sendo que eles rodam na nossa infraestrutura. Basicamente, a gente cadastra uma issue no GitHub. Essa issue, ela pode ser cadastrada diretamente pelo suporte, quando o cliente reporta um erro para o suporte, ou para a gente quando a gente vê o erro. Após isso, é feita aquela priorização que eu falei no Google Docs, põe lá em determinada ordem tal issue. Depois é feita a codificação da correção ou da adaptação. É feita uma validação. Às vezes é feito manual, quando não existe teste escrito. Às vezes é feito com teste escrito. E depois que passa por essa validação, nós liberamos em produção, fazendo push, como eu falei, pelo Git. A gente tem algumas APIs internas que a gente acabou desenvolvendo para trabalhar em conjunto com o software, que é o Ieducar. Uma delas é o Jasper Report. Como o Ieducar é em PHP e Jasper Report é em Java, a gente precisou criar um web service para poder comunicar um com o outro. Então, a gente pode usar relatórios feitos no iReport dentro do Ieducar. Né? E a gente também tem uma ferramenta que é open source, que está no GitHub, que é para backups de banco de dados. Basicamente, você faz o backup e joga para a Amazon, para o Simple Storage Service, para S3. Então, os backups dos bancos de dados vão para a Amazon, né, os nossos clientes. Pode ir. E aí são algumas linguagens que a gente usa, né, PHP no Ieducar, Python no PG Backup, que ele é feito em Python, e na API, que ela é feita em Jython, na verdade, né, que é Python rodando na máquina virtual de Java. E a gente tem alguns novos projetos, como aquele que eu citei do Pais e Alunos, que são feitos em Ruby on Rails. Ruby, que é a linguagem, e Rails, que é o framework. A gente usa Postgres, que é o banco de dados, né, e PG Bouncer, porque o Ieducar ele não mantém de conexões. Então, cada vez que ele cria uma nova conexão, tem um delay para fabricar aquela conexão de novo, depois matar ela e tudo de novo. E a cada request isso é feito várias vezes. Então a gente está usando o PG Bouncer para manter conexões vivas. E isso permite que as requisições sejam feitas mais rapidamente. O nosso ambiente de trabalho era isso também que eu ia falar, é rápido. E agora eu vou falar um pouco sobre o nosso ambiente de produção, que é como roda o serviço, né? O primeiro ambiente que nós tivemos de produção, que era na época que eu não trabalhava na empresa, ele era um ambiente de hospedagem, daquele que tu contrata e é tipo um FTP, tu bota o código ali e ele funciona, assim. Mas tinha um problema, porque isso não escalava. A hospedagem que eles tinham contratado não escalava. Então, chegava um ponto que quando todos os clientes estavam acessando, a aplicação ficava lenta e caía. Então, a gente tinha que mudar, precisava mudar. Então, a solução, né, que a gente pensou, bem, a gente podia criar nossa própria cloud privada, comprar servidores, montar uma infraestrutura e tal. Isso é possível, só que seria caro, porque você precisa investir muito em hardware, e hardware é hardware para servidores é, pode ser considerado caro, né? Pode passar também. Então a gente pensou em outra solução. Ou em vez da gente montar a nossa própria infra, a gente podia usar algum provedor de infraestrutura como serviço, que seria IaaS, como Amazon, ou Linode, ou muitos outros serviços. Pode. Então, o nosso ambiente de produção atual, ele roda na Linode. Nós, pelo fato de só ter 13 clientes, a gente não precisa de muitos servidores, né? Então, roda apenas dois VPS, que são dois Virtual Private Servers, rodando Ubuntu. Nós temos lá um servidor de aplicação e um servidor de banco de dados, cada um rodando em um VPS separado. Até hoje, nunca precisamos escalar, mas a gente pode aumentar o processamento ou memória, se for necessário. Mas aquela estrutura, para o número de clientes que a gente tem, dá conta. E os backups do banco de dados vão para a Amazon, para S3. Como que a gente faz para disponibilizar o software para clientes diferentes, né? Sendo que cada um tem um banco separado? A gente resolveu usar uma abordagem que usa uma única aplicação e, conforme a URL, a gente troca a configuração do banco. Então, se o cliente se chama cliente1.educar.com.br, a gente sabe que é para buscar o banco do cliente 1. Se for cliente2.educar.com.br, a gente vai buscar do cliente 2, do banco cliente 2. E além do ambiente de produção em si, a gente tem o ambiente de teste, que é ali que são feitas as validações, antes de ir para a produção, né? Pode passar. Aí, quais são os próximos desafios que o nosso desenvolvimento tem, né? A gente tem que fazer refactor de muito código feio, que foi implementado lá no início, quando a gente conhecia muito pouco de Educar e dos padrões que ali existiam. E até de um novo padrão que tinha sido iniciado pelo Ericsson. Então, a gente está fazendo refactoring desse código feio, deixando ele mais bonito, ou menos feio. E depois a gente vai devolver isso para a comunidade. Como já citado anteriormente, um outro desafio é o engajamento com a comunidade, né? Porque hoje poucas pessoas contribuem com o código de Educar, são mais usuários, né, que estão presentes na comunidade. A gente também quer fazer deploy contínuo, para no momento que faz, que comita e que vai para o repositório, rodar os testes e se passar, já publicar em produção. Nós queremos também aumentar o time de desenvolvimento e nós queremos implantar novas tecnologias e boas práticas no projeto atual e nos outros projetos que nós temos. A apresentação ela era curta, era basicamente dizer que software público como serviço é viável e não é necessário uma grande infraestrutura para você começar um negócio desse tipo. Um time pequeno e com pouco investimento, você consegue montar sua empresa usando alguma solução lá do portal. Nós formamos a nossa empresa sem nenhum investidor. A gente consegue, com os recursos que a gente capta com os nossos clientes, nós conseguimos pagar todos os salários, todas as despesas e ainda sobra dinheiro. Então, eu chamo isso de orgânico, né? Quando a gente mesmo paga as nossas despesas. E agora eu acho que eu vou abrir um espaço para dúvidas, se alguém tem alguma questão. E depois eu vou estar sorteando um ingresso para uma festa que vai ter amanhã, que é o aniversário do portal de software público.
Oi. Quando vocês decidiram atacar uma ferramenta específica para disponibilização, vocês viram outras tecnologias, por exemplo, o Cidade, outros softwares livres ou somente o Educar?
Então, como eu tinha falado, a gente sabia que a região tinha aquela necessidade, porque o governo estava deixando de dar suporte no software de educação. Então, a gente fez uma pesquisa de softwares de educação em geral que tinha lá no portal. Mas a gente optou pelo Educar, porque naquele momento o Educar ele era mais focado em educação, né? Ele atendia só a educação e a gente não queria as outras áreas, queria focar na educação. E também porque naquele momento o Educar parecia ser mais específico. Como ele era mais específico, ele tinha mais funcionalidades, né? E quando é muito generalizado, você não consegue especializar bem, né? Cada área. Então foi por isso que a gente escolheu o Educar. Mas a gente não é... Como que eu vou dizer? A gente não é preso ao Educar, né? Se um dia surgir alguma oportunidade com um módulo da cidade, talvez a gente venha a buscar também. Mais alguma dúvida?
Aquele link que tu deu do GitHub, do PG Backup, ele funciona... Aquele PG ali é anacrônico para o PostgreSQL ou ele funciona com outros bancos também?
Na verdade é assim, você define um comando... e agenda uma tarefa lá no cron tab. E aí depois ele vai chamar o script ali. Então o comando pode ser um comando para realizar backup do MySQL, por exemplo. Mas o script em si, ele espera que após executar o comando seja gerado um arquivo. Aí ele vai pegar aquele arquivo e vai jogar para a Amazon. Mas você pode adaptar o comando para outros bancos. É só um comando normal, linha de comando.
Bom dia.
Bom dia.
Você é uma empresa recém-formada, usando o software livre, para vender para as prefeituras, você teve que fazer a licitação, né? É difícil nessa condição, você não está conhecido no mercado, usando tecnologias novas?
Eu acho que a parte mais difícil é fazer o cliente entender que software... Porque, às vezes... É como eu tinha falado, às vezes o cliente tem aquela visão que software livre é de graça e que não vai ter suporte, né? Esse foi o ponto mais difícil. Depois que a gente fez o cliente entender que era um software de qualidade, que a gente ia dar suporte nele, da mesma forma se ele contratasse um software fechado, então isso ficou mais fácil. E depois que a gente começou a implantar no primeiro cliente, aí foi mais fácil, porque um perguntava para o outro, né? Realmente é bom? E aí um cliente foi passando isso para o outro. A questão da licitação é assim... Você pode, por exemplo, fazer uma licitação para software público, né? Software público. Aí outras prestadoras de serviços de Educar podem participar também, né? Ou você pode fazer um pregão, que daí o software mais barato vai vencer, né? De fato, os lances mais baratos, né? Vão vencer. Mas ali na região a gente não tem outros prestadores do Educar, né? Não sei se eu respondi a tua pergunta.
Sim.
Beleza? Não. Mais alguma pergunta? A MESC é em Santa Catarina, né? A MESC, a MUREC e a AMREC. São três associações. A gente está expandindo mais. Né? É tipo caracol, né? Começa ao redor, vai crescendo. Pode...
Você citou as prefeituras, né? Mas o Educar, vocês trabalham para alguma empresa privada, uma escola privada?
Então, ele funciona também para escola privada, normal, porque ele é bem flexível, né? Tem as regras de avaliação que são bem adaptáveis. A gente teve propostas de interessados em implantar em rede privada, mas não tiveram continuidade, mas... De fato, a gente não tem nenhum cliente, mas é possível. E a gente já teve propostas assim, mas não foi efetivado. Mas é totalmente possível. Mais alguma pergunta?
Oi, tudo bem? Você disse que vocês não têm nenhum software de gestão de projeto ou de gestão mesmo empresarial. Não sei se chega nesse ponto. Vocês simplesmente fazem as coisas botando, lançando tarefas e coisas tipo no Google Agenda ou qualquer coisa que vale. No sentido de entender assim, dois aspectos da empresa de vocês. Como é que vocês conseguem gerenciar, ou se o volume não é tão grande de atividades, na verdade, vocês conseguem gerenciar com essas ferramentas mais simples. E outra pergunta é com relação ao aspecto da gestão econômica da empresa de vocês. seja, como é que economicamente vocês gerenciam a empresa? Você disse assim, ah, com o que a gente capta, a gente consegue pagar tudo. Mas vocês conseguem analisar o fluxo de caixa de vocês para entender como é que vai, para projetar crescimento, quanto que vocês vão investir em evolução tecnológica interna, desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento, P&D e coisas assim. Eu queria entender como é que vocês internamente pensam isso, como é que vocês administram isso.
Tá. A primeira pergunta é sobre a ferramenta para gerenciamento de projetos. A gente decidiu não usar nenhuma ferramenta porque a gente não queria burocratizar. Até pelo fato da equipe ser pequena, então não necessita grande gerenciamento, né? Eu, Ricardo...
Quantas pessoas, mais ou menos?
5 pessoas. Mas algumas trabalham em outros projetos, né? Não necessariamente diretamente. Mas foi isso, a gente achou que uma ferramenta de gerenciamento de projeto nesse momento ia atrapalhar mais do que ia ajudar. A gente pode usar os milestones do próprio GitHub e priorizar no Google Docs também. Funciona da mesma forma, a gente acha. A gente não trabalha com prazos, a gente nunca dá prazos para os clientes, a gente simplesmente diz que vai fazer e faz. Né? A gente sabe o prazo final, por exemplo. No ano passado, a gente tinha que liberar processamentos históricos escolares até o final do ano, que é quando o ano letivo de fato termina. Então os clientes sabiam que no final do ano aquilo ia estar funcionando, mas a gente não deu prazo. Né? Então por isso a gente não usa nenhuma ferramenta. Sobre a segunda pergunta da questão, eu respondi a primeira? Sobre a segunda, sobre a questão econômica, confesso que a gente, pelo fato de ser a primeira empresa de todos nós, de todos os sócios, a gente não tem tanta experiência assim, né? Mas algumas coisas que a gente faz, por exemplo, cada sócio tem um salário fixo, então não importa se o rendimento é maior ou menor, a gente tem um salário fixo, né? Todo o resto é da empresa para investimentos. E sobre a questão de investir no crescimento, né? Tinha falado, né? Investimentos. Hoje, a gente não pensa em investimentos a longo prazo, a gente pensa mais em investimentos a curto prazo, como contratar alguém novo. Então, a gente pensa em prospectar novos clientes, fechar novas negociações e aumentar a equipe para... Porque um leva ao outro, né? Tu aumenta a equipe, consegue trabalhar mais, atender mais clientes e consegue gerar mais lucro. Pelo fato de a gente não ter investidor, então a gente não tem grande pressão para dar lucro, porque a gente simplesmente consegue pagar tudo que a gente precisa e sobra, então tá bom. Não tem um investidor lá puxando, oh, tem que dar lucro logo, quero, né? Acho que ele quer.
E vocês, como é que vocês veem a questão, por exemplo, dos contratos que vocês têm hoje? Eles são de prazo indeterminado, eles têm um prazo determinado, vocês vão, no final desse prazo, se tiver, vocês vão conseguir continuar, a empresa vai continuar, não vai continuar, como é que vocês veem isso?
Essa questão eu não sei te responder bem, porque eu sou mais da parte de desenvolvimento, mas eu acho, não tenho certeza, que os contratos são vigência de 4 anos, algo assim, eu não tenho certeza. E depois disso tem que ser feito processo de novo, licitatório ou... tem aquela coisa, né? Se a gente não evoluir o número de clientes, chega lá e começar a perder, né? Se vai por isso. Mas a gente pensa sempre na possibilidade de aumentar, né? Não de diminuir. É um risco, né? Como... De nada.
Sobre a questão de novas parcerias, como vocês planejam a abertura para empresas de outros estados?
A gente pensou inicialmente em 2 modelos de parceria. Um dos modelos seria a empresa meio que revender o nosso software, então o cliente daquela empresa saberia que ele está contratando com a gente e aquela empresa era mais um facilitador, né? Ela leva a gente até aquele cliente que sem ela a gente não ia conseguir chegar porque a gente não conhecia a necessidade devido à distância, por exemplo. Essa é uma possibilidade. E outra possibilidade seria da empresa vender o serviço como se ela estivesse prestando e a gente meio que terceirizada. É uma outra possibilidade também que a gente tem. Como assim?
Tem prazo para vocês fazerem essa abertura? Identificar qual o modelo que vocês vão utilizar e começar a...
Não, na verdade, a gente está aberto a esses dois modelos. Depende do parceiro, daí, né? O modelo que ele escolher. E também tem a questão do suporte. O suporte pode ficar no parceiro. E aí, um segundo nível de suporte, que é quando o suporte não consegue resolver. Daí, ele poderia ser redirecionado para a gente ou o suporte diretamente com a gente. E o parceiro não dá suporte. Tem essa questão também. Tudo é negociável, né? A gente sempre avalia o custo-benefício, né? Se a nossa equipe vai conseguir dar conta da demanda e se vai ser sustentável, né? Mas nós estamos abertos.
Você me falou que a maioria dos contratos são, praticamente todos são da iniciativa governamental, não é isso? Prefeituras e tal. Qual o modelo de licitação durante esses contratos é mais perpetua? Tipo, são horas de desenvolvimento, implantação, mais horas, ou são por demanda? Tem só demanda, tem o valor? Como que funciona? Ou é contrato fechado, mensal? Não sei.
Até hoje, os nossos clientes, a gente fecha a implantação, porque eles já têm software, então você precisa fazer uma migração, né? Na verdade, migração é separado. Você precisa fazer migração do software antigo para o novo. Depois a gente cobra pela implantação, que é quando tu vai lá e configura, né? Tu tem que falar com a Secretaria de Educação para ver como funciona as regras e tal, para configurar o sistema. Isso se chama implantação. A gente também tem o item que é o treinamento. Todos esses três itens só ocorrem uma vez, que é no primeiro momento. E um quarto item é suporte e hospedagem. Porque a gente vende serviço, né? A gente não vende o software, não pode. Então, esse item, que é o suporte e hospedagem, ele é mensal. Porque é um software como serviço, né? Por isso que é mensal. E ele fica pelo valor da licitação, que foi listado, mas a cada ano ele pode ter um aditivo, que é quando aumenta os impostos, se eu não me engano, daí a gente pode aumentar também o... Tem um item na licitação que diz quando e como que pode aumentar. Não sei te explicar o certo.
Mas aí, por exemplo, sei lá, tem uma parte lá no software que o teu cliente fala eu preciso implementar tal funcionalidade que não tem. Uhum. Isso entra como o serviço já mensal ou vocês fazem algum...
Entendi.
Já é previsto na licitação algum aditivo para isso? Uhum.
Assim... A gente usa dois critérios. Se essa coisa que a gente vai fazer para dar ao cliente servir para todos os clientes, a gente não cobra. A não ser, né, que ele quer tipo para mês que vem, e aí a gente vai ter que mudar nossas prioridades. Daí a gente pode... Até hoje a gente nunca cobrou para desenvolver nada. Mas se tem urgência muito alta, e a gente pode isso dar cobrada. Hein? Mas no contrato acho que isso está explícito. Que se tiver certa urgência, a gente pode cobrar. Mas se for ser usado pelos outros clientes, a gente não cobra. Porque é uma melhoria que tu faz, né? Serve para todos. Né? Mais alguma pergunta? Eu vou sortear. E agora? Como eu vou fazer o sorteio? Alguém dá uma ideia? Hã? Eu acho que eu vou usar a data de nascimento, o dia. Sortudo, eu vou pegar um número aqui e eu vou falar. E quem nasceu nesse dia vai.
Primeiro que levantar a mão, vai. Alguém nasceu dia 26? Tem que comprovar, tem que estar comprovado. Pode ser? Pode me mostrar a identidade. Então tá?
Só posso sortear um mesmo. Eu ia sortear mais um, mas não vai sobrar. Então é isso, pessoal. Muito obrigado.